nós vamos falar sobre a rotina de exercícios físicos neste período de férias. Eu recebo aqui com muita satisfação o Mário Balvede, educador físico e também docente, é quem vai nos falar sobre esta temática. Mário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Bom, nós estamos chegando nesse período de férias e aqui nós vamos trazer primeiramente o perfil daquela pessoa que já durante o ano já tem uma rotina de exercícios, já frequenta academia, enfim. Quando chega o período de férias, aí entra aquele dilema. Será que flexibiliza? Faz uma rotina diferenciada de exercícios? Explique para nós como proceder nesse período de férias, que diga-se de passagem também é aquele período de comilança, né?
Pois é. É, a gente combina um período em que a gente se ausenta um pouco das atividades profissionais e muitas vezes a gente até mistura isso com o nosso próprio exercício, né? E entra, como você disse, nesse período de muita comida, muito evento social, né? Que não facilita muitas coisas. Mas vamos lá. Para as pessoas que já efetivamente praticam exercício físico, muitas delas já têm isso incutido na sua rotina. E não necessariamente ela precisa parar com isso, né? Na verdade, o ideal é que ela não pare. Quando a gente passa a entender o exercício físico como um hábito nosso que a gente precisa cultivar na nossa vida, assim como tomar banho, escovar os dentes, né? Você não deixa de fazer isso quando você entra de férias, né? São cuidados com o seu corpo, né? O exercício físico também é um deles. Então, a ideia é que a gente realmente não pare. Talvez não seja, obviamente, o momento em que você vai ter ganhos significativos, né, em termos estéticos ou físicos que seja. Mas a manutenção dá para a gente fazer sim. Então, o ideal é que a gente mantivesse, apesar das férias, a gente tira férias só do trabalho, né? A gente não tira férias de nós mesmos. Então, o ideal é que a gente mantivesse esses hábitos, né?
Isso. E dá para manter esses hábitos da rotina do exercício? E é possível uma flexibilização dessa rotina, talvez fazer algo ali diferenciado? Porque também a gente pode levar em consideração aquela pessoa que vai viajar. E, claro, isso vai ter ali uma mudança na rotina, nos horários, até mesmo no ambiente em que ela estará. Então, é possível manter a rotina, mas de forma um pouco flexibilizada?
Não, com certeza. O exercício, ele pode ser flexibilizado a qualquer momento, né? Desde que você tenha um acompanhamento adequado, desde que você tenha uma prescrição ajustada, você faz isso já naturalmente ao longo do ano. Né? Se você pensar em que as pessoas elas têm momentos diferentes, né, da própria vida profissional ao longo do ano, momentos em que você está mais atribulado de trabalho, você precisa fazer algum tipo de ajuste, momentos em que você está mais tranquilo, ou seja, você tem mais possibilidade de usufruir um pouco mais do exercício. Então você acaba fazendo esses ajustes já ao longo do ano. Esse é mais um momento em que cabe mais um desse tipo de ajuste. Né? Talvez você não tenha viagem, como você falou, ainda você não tenha acesso, né, à mesma estrutura que você utiliza ao longo do ano, mas dificilmente, a não ser que você vá para um lugar muito deserto, dificilmente os lugares não têm uma estrutura, né, para isso. Se você vai para uma praia, se você vai para alguma cidade, algum lugar nesse sentido, fatalmente você vai achar algum lugar para fazer isso. E caso você vá para algum lugar onde não existe essa estrutura física, por exemplo, uma academia para você frequentar, existe a possibilidade de você fazer vários outros tipos de exercício, né, ao ar livre, utilizando o peso do corpo, com certeza ajustados para esse momento. Então, dá sim para fazer muita coisa.
Mário, você falava que o ideal é que a pessoa que pratica atividades físicas durante o ano, ela não pare de praticar no período de férias. Mas colocando aqui um contexto, um cenário em que a pessoa eventualmente interrompeu ali a atividade, o fluxo de exercícios dela. Qual é o impacto dessa interrupção na saúde física, na saúde muscular dessa pessoa?
Olha, vai depender muito do tamanho dessa interrupção. Né? Quando a gente fala de treinamento e efeito de treinamento, a gente também fala de destreinamento. O fato de você perder o hábito, muitas vezes você para um período de tempo curto que aquilo fisicamente não vai ter uma repercussão tão significativa. Né? Para quem treinou o ano todo, você fica lá uma semana sem treinar, obviamente você talvez você seja mais psicológico, você perder o ritmo, o hábito daquela atividade, do que necessariamente alguma perda física significativa. Agora, se isso começa a se, né, prorrogar durante um tempo maior, imagina, a pessoa está há pouco tempo treinando e aí ela resolve tirar um mês de férias dela mesma. Né? Aí, provavelmente, você vai ter uma perda significativa daquilo que você já adquiriu. Né? Então, estou há 3 meses treinando, pouco tempo, consegui construir poucas coisas, fico um mês parada. Né? Então, aí sim a perda é significativa. Então, o que vai depender muito é dessa relação, do quanto você já vinha se exercitando de forma regular e o quanto tempo você vai parar. E a forma como você vai parar, né? Muitas vezes isso está associado a muita comida, às vezes muita ingestão de álcool para quem bebe, e isso é com certeza bastante prejudicial. O álcool em si, ele é muito prejudicial para o nosso corpo, principalmente quando você pensa em tecido muscular.
Mário, eu gostaria que você explicasse para nós em relação aos propósitos da atividade física. E por que que eu vou te fazer essa pergunta? Tem muitas pessoas que buscam a atividade física, uma academia, um preparador. Claro que, imagino eu que a maioria seja por uma questão de saúde, manter uma rotina saudável, mas inevitavelmente temos aquelas pessoas que colocam também como prioridade a questão estética, a questão do corpo, da autoestima e do bem-estar estético e físico. Como estabelecer esses propósitos de, ok, buscar uma rotina de atividade física visando a saúde, o bem-estar de saúde, mas sem deixar talvez que a questão estética se sobreponha à saúde, né? Porque o propósito da atividade física é a questão de saúde, não somente a estética, não
é? Deveria, né? Mas vamos lá, acho que dentro dessa questão cabe algumas informações assim, para a gente entender o cenário geral da coisa, né? O Brasil ele é o segundo país em maior número de academias do mundo, né? Ele está atrás só dos Estados Unidos. Em contrapartida, em 2018 foi publicado um estudo muito bem direcionado, foi publicado no The Lancet, que é um periódico britânico de um nível muito alto, mostrando que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e está entre os 10 países mais sedentários do mundo. É um contrassenso, né? Imagina, você é um país que tem uma quantidade muito grande de empresas que prestam esse serviço, porém, as pessoas não necessariamente utilizam. E junto com essa informação, a gente tem, por exemplo, uma informação do sistema de saúde, onde você percebe que no SUS, a imensa maioria dos atendimentos feitos lá são para doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, problemas que, com bons hábitos, poderiam ser evitados. Boa parte das pessoas, se exercitassem direito e comessem direito, provavelmente não estariam lá. O que, que isso quer dizer? Que as pessoas talvez não enxerguem ainda o exercício como uma das principais ferramentas para a promoção da saúde. Né? E aí entra o aspecto estético, né? Onde muitas pessoas que se exercitam regularmente de forma mais afinca vêm com o objetivo realmente estético, né? Ou emagrecer, ou aumentar a massa muscular, ou ficar com físico, né, de determinada forma. E isso acaba sendo um atrativo. Para o profissional, se bem conduzido, ele pode utilizar esse fator motivacional, né, do indivíduo que é a estética e associar isso, né, a um programa de exercício físico que vai melhorar a saúde dele. Essa seria a principal obrigação do profissional, né, até expresso dentro do próprio código da profissão, né, defendido pelo Conselho Regional de Educação Física. Então deveria utilizar esse programa para fins de saúde, porém, obviamente, você consegue, né, atingir alguns objetivos estéticos. Talvez não extremos quanto muitos buscam, né? Esse extremo é o problema. Esse extremo ele ultrapassa algumas barreiras que são associadas à saúde.
E eu te fiz essa pergunta, Mário, também, porque quando a pessoa ela coloca a motivação estética acima até mesmo da motivação da saúde, na maioria das vezes, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que é uma leitura muito, muito parecida com essa, de que quando a pessoa ela preza muito mais pelo estético, ela começa a estabelecer algumas limitações, algumas restrições até muito exageradas. Elas se tornam até inflexíveis em relação à alimentação. Elas começam a ter ali uma dieta altamente rigorosa. Então ela mesmo estabelece algumas restrições muito pesadas para ela mesma. Mas talvez seja pela questão da motivação muito mais estética do que pela saúde. Isso faz sentido?
Não, completamente. Com certeza esse é o cenário que a gente mais percebe, a gente mais vê hoje em dia. Não que você ter objetivos estéticos não seja importante. Com certeza é, né? Todo mundo quer.
Faz parte, não é?
Faz parte. Uhum. Faz parte, inclusive, dentro da esfera maior do conceito de saúde, você sentir-se bem consigo mesmo, né? Você ter uma autoestima elevada, isso também influencia na sua qualidade de vida e fatalmente vai influenciar na sua saúde. Mas a questão é realmente essa, até que ponto eu vou isso? Né? A mídia, de forma geral, não favorece estabelecer um ponto razoável. Né? Aquilo que chama mais atenção são realmente os extremos. Né? Homens com uma massa muscular muito desenvolvida, mulheres com uma quantidade de gordura muito baixa, né? Coisas que talvez dentro do padrão de saúde não se encaixem. E obviamente que para você atingir, e mais ainda, você manter um padrão assim, ele é muito difícil. Né? E aí as restrições alimentares, elas realmente vão acontecer. Isso com certeza impacta dentro do ambiente social, né? Porque pô, não existe mais um jantar onde você vai comer de forma livre, tomar um vinho com alguém. Final de ano, né? Pode ser que se abra uma exceção, mas existem as pessoas que nem para esse período abrem exceção, né? De tão aficionadas naquele objetivo, né? Naquela ideia que elas estão. Fora, né? O risco de se partir para outros recursos, né? Farmacológicos, para que se acelere, né? O processo. A gente observa que quem tem uma demanda estética, tem prazo curto,
né? Quer resultados
exatamente
imediatos.
Ninguém quer um resultado estético para daqui 2 anos. A pessoa quer para daqui 2 meses, né? E o nosso corpo não responde dessa forma. Então essas restrições, muitas vezes, quando nem essas restrições atingem aquela necessidade da pessoa, muitas vezes esses recursos aparecem, né, como facilitadores. E aí existe um problema muito sério envolvido, né? Tanto ético quanto de saúde, né?
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Mário Balvede, educador físico e docente, sobre como manter a rotina de exercícios neste período de férias. Você que tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Mário, falamos até aqui bastante sobre aquela pessoa que já tem uma rotina de exercícios durante o ano e agora vai chegar o período de férias. Mas também chegamos naquele período do ano em que você deve lidar muito com essas pessoas que falam assim: ah, não, agora eu vou, iniciando o ano de 2026, eu vou começar a minha rotina de exercícios, projeto verão 2026, alguma coisa nesse sentido. Então agora nós vamos falar de outra figura, que é aquela pessoa que não pratica exercícios, mas que vai começar. E eu quero construir esse raciocínio porque a gente falava da questão da cultura do exercício, né? Você trouxe ali que o Brasil tem o maior número de academias, mas ao mesmo tempo também é o maior país com sedentarismo da América Latina. Eu acho que isso tem muito a ver agora com o que a gente vai falar, que é a pessoa que, ano que vem eu começo. Ah, na segunda-feira eu começo. Ah, quando eu terminar aqui alguma coisa, eu começo a academia. Fale um pouco sobre essa pessoa que sempre deixa para depois para começar esse projeto de atividade física.
Vamos lá. Essa é a pessoa que ainda não foi mordida pelo bichinho do exercício físico, né? O exercício ainda não faz parte da rotina dela. Talvez por uma construção ali desde a infância, adolescência dela, onde muitas vezes ela não teve acesso ou não participou de programas esportivos ou de exercício físico. E a pessoa apresenta uma baixa tolerância ao desconforto gerado pelo exercício. Esse talvez seja o principal fator para essa não permanência ou esse prorrogar, né, sempre do prazo de se começar. Pessoas sente desconforto ou sabe que é relativamente desconfortável, não está habituado com aquilo e vai jogando para frente. É diferente de uma pessoa que já vivenciou isso e entende que aquele desconforto é momentâneo e a sensação boa ela é muito superior ao desconforto gerado do exercício. Enfim, mas essas pessoas, elas, via de regra, vão achando alguns empecilhos para sempre depois. Né? O começo do ano é sempre uma promessa muito forte, assim como o começo da semana. Né? Segunda-feira eu vou ver, né? Decide isso na quinta, pô, poderia ter ido na quinta e na sexta, talvez no sábado, mas sempre fica para depois, justamente por talvez não ver isso com a necessidade, né? Ou com a importância que se tem. Importância para essas pessoas é buscar uma orientação. Né? Se confunde muito também atividade física de forma geral com exercício. Exercício físico é algo sistematizado, planejado, que precisa ser direcionado por um profissional habilitado para aquilo. O exercício é algo que você faz aleatoriamente. Por exemplo, uma caminhada, eu vou andar lá no lago, é bom? Com certeza é bom. Atinge os parâmetros que você precisa para modificar o seu status de saúde? Não. Provavelmente não. Então, fazer a caminhada, fazer é com certeza uma atividade boa, mas ela está longe de suprir as suas necessidades, né, físicas. Então, realmente a gente precisa aderir ao exercício físico para essas pessoas que ainda não fazem. Acha um fator motivacional que te impulsione, né, usa ele a seu favor, mas busca uma orientação para começar.
Bom, Mário, dentro do mundo da atividade física, da musculação, da academia, existe uma afirmação, e eu gostaria que você explicasse o quão ela faz sentido, e, enfim, dizer aqui para nós o que ela quer dizer, que é a afirmação de que o músculo tem memória. O que significa isso na prática, numa tradução mais prática para a nossa audiência?
Perfeito. Você, quando submetido muitas vezes a algum exercício, algum estímulo, você provoca algumas adaptações no seu corpo. Você modifica, né, o seu músculo. Você fica mais forte, o seu músculo se adapta àquilo. Quando você para de se exercitar por um tempo suficiente para perder aquela condição física, você volta a um estado inicial. Porém, quando você vem treinar novamente, você já foi submetido àquele estímulo. Né? Ou seja, o seu corpo ele já passou por aquilo, ele já tem algumas estruturas previamente construídas, que para você retomar aquele status, né, que você havia adquirido, passa a ser um pouco mais rápido, né, e talvez um pouco mais fácil, né, porque você já suporta um pouco mais aquele desconforto. Aí isso tudo se chama de memória, porque facilita, mas na verdade é você já ter construído um caminho prévio, né, para depois, em outro momento, você poder acessar ele. Seria mais ou menos isso.
Entendi. Há pouco você falava da questão da satisfação que o exercício ele proporciona para o corpo, para o emocional das pessoas. E aí isso me fez lembrar, e aqui voltando a falar das pessoas que já têm uma rotina um pouco mais estabelecida do exercício, que são aquelas pessoas que simplesmente não conseguem parar de fazer exercício, né? Eu acho que isso tem uma relação. Elas se sentem tão bem e já passaram aquela fase do desconforto, enfim, de qualquer incômodo que o exercício cause, porque realmente isso dá satisfação, dá prazer à prática do exercício. Para se chegar nesse ponto de trocarmos, de substituirmos o incômodo pela satisfação, precisa passar pelo incômodo e depois já estabelecer uma rotina bem consolidada de atividades físicas, não é?
Perfeito. Esse é um mecanismo do nosso corpo que mexe com algumas respostas, né, fisiológicas do nosso corpo que justificam isso. Realmente, quando a gente vê aquele pessoal correndo na rua, 6 horas da manhã...
Pergunta por que a pessoa está correndo 6 horas da manhã,
eles,
né?
Não são loucos. Né? Ele já passou por um estágio em que aquilo era um desconforto muito grande, e hoje em dia ele até pode sentir um desconforto durante a realização da atividade, mas ele já conhece a recompensa daquilo. Então, quando a gente fala de recompensa, e é algo que tem se comentado muito em redes sociais, enfim, na mídia como um todo, que é, por exemplo, a dopamina. Né? Tem até um livro, Geração Dopamina e tal, que as pessoas buscam o que é dopamina e o que é serotonina. São dois neurotransmissores, um relacionado mais com o mecanismo de recompensa do corpo, de motivação, que é a dopamina, e a serotonina mais relacionada com a sensação de bem-estar, de relaxamento, né? Que acontece, você tem essa sensação muito após a sessão de exercício. A pessoa que se exercita regularmente, ela tem, vamos dizer assim, em termos mais simples, ela tem uma função melhorada desses dois neurotransmissores. Né? Eu não preciso ficar buscando o celular para arranjar algum fator motivacional ou que me incentive. Eu não preciso ficar só descontando na comida para sentir a sensação de saciedade. A pessoa consegue fazer isso com um exercício. E com certeza isso é um processo de adaptação. Não é da noite para o dia que você passa a sentir isso, mas quando você dá tempo suficiente do seu corpo se adaptar à rotina de exercício, você passa a sentir essas coisas. Então aquele cara que está correndo, ou aquela mulher que está correndo 6 horas da manhã, ele está atrás disso, porque ele sabe que a sensação de bem-estar que ele vai ter ao longo do dia é muito superior à pequena sensação de desconforto que vai tá sendo gerada durante o exercício.
Isso. E, Mário, para finalizarmos então a nossa entrevista, eu acho que isso é importante de dizer também, é que sempre buscar, né, o auxílio de um profissional da área da educação física, um preparador físico, até para que a pessoa consiga estabelecer ali essa rotina, principalmente aquelas que vão começar agora, para que busque um profissional adequado, que tenha esse conhecimento, porque o exercício, não é porque o exercício é bom que qualquer exercício vai ser bom para você. Né? Então tem que estabelecer ali uma rotina adequada com base no conhecimento de um profissional da educação física. Né?
Perfeito. Ela é uma área regulada por uma profissão devidamente constituída, com um conselho regional devidamente estabelecido, ou seja, existe um porquê de ser. Né? Eu preciso, quando eu quero uma orientação adequada de outras áreas, eu busco o profissional daquela área. Né? Pô, preciso de um dentista, eu vou no dentista que é formado, enfim, médico, mesma coisa. O exercício é a mesma coisa. Existe uma certa banalização com relação ao exercício, que parece que não tem problema se o indivíduo não for formado, ele treina muito tempo, enfim... Não é porque o indivíduo viu muita coisa de medicina ao longo dos anos que ele se torna apto a ser médico, né? Ele precisa passar por um processo. Então, realmente, você que pretende começar ou você que já está se exercitando, é exclusivamente necessário o acompanhamento de um profissional para que possa direcionar essas atividades, para que possa adequar o treinamento a você. Como você disse, nem todo treino ou nem todo exercício é viável ou adequado para todo mundo. Né? Cada pessoa tem uma necessidade específica, tem um ponto de partida, tem um nível de condicionamento, que tudo isso precisa ser considerado. Né? A função do profissional é fazer isso.
Muito bem. Mário, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações aqui no CBN Cascavel.
Obrigado.